Bom dia, bem-vindos ao Canal Central, com um intervalo um pouco mais alargado, desta vez de 3 semanas. Cá estamos para retomar o nosso encontro regular que debate a vida municipal em Aveiro, mas também temas de interesse nacional. E hoje temos, diria, uma agenda dividida nestes dois planos, no local e nacional, numa Aveiro que celebrou o feriado municipal, que tem tido também a sua atividade, com reuniões de Câmara, de Assembleia, o habitual encontro trimestral que debateu contas, por exemplo, entre outros temas, e portanto propusemos para hoje uma análise nestes dois planos, no mais local e no nacional, confirmados já. Ligados online, o Nuno Penas, do Bloco de Esquerda, o Filipe Tomás, do PSD, o João Almeida, do Pessoas, Animais e Natureza, a ausência confirmada do Chega, Cândido Oliveira, que é um habitual e que hoje, por impossibilidade, não pode estar. O PP um pouco mais afastado e há mais tempo também não tem marcado presença. O mesmo tem acontecido com outros partidos que, de forma mais ou menos irregular, vão marcando presença. É o caso do PCP. Vamos ver se ainda é possível adicionar a esta lista alguém do PCP. E em estúdio, Rui Soares Carneiro, do Partido Socialista. Bom dia a todos. Bem-vindos. Começo aqui pelo estúdio. Rui Soares Carneiro, se começássemos neste plano, e começando neste plano mais local, mais regional, numa Aveiro festiva, vou dizer assim, teve a inauguração das obras também na Avenida, que é outro dos momentos, teve momento solene com o feriado municipal, daquilo que foram as mensagens passadas, daquilo que foi também o tom dos discursos, voltou a ouvir falar-se em jeito de alerta de uma certa perda de peso de Aveiro, ou da falta de peso político de Aveiro. Foi este um pouco o tom de Luís Souto Miranda, o Presidente da Assembleia Municipal. Há alguma nota que tenha chamado mais a atenção nestas semanas em que estivemos ausentes?
Bom dia, antes de mais ao Carlos, ao restante painel e a quem nos ouve lá em casa. Efetivamente tivemos o nosso feriado municipal, as comemorações de Santa Joana Princesa, e retive dois pontos, digamos assim, e até porque tocou nesse discurso do Presidente da Assembleia, Luís Souto Miranda. O primeiro, que eu até pensei que estivéssemos a caminhar num sentido diferente, mas de evidenciar, pelo visto, aqui um certo revisionismo para o distrital e para o poder que as distritais, e aqui o poder das distritais, não é distritais partidárias, é distritais, as organizações distritais que temos no nosso Estado, e que pensávamos que já estava a ficar um bocadinho para trás, e voltou-se agora aqui um pequeno revisionismo de quando caminhamos para um período de descentralização e onde se criam mecanismos e órgãos à margem desses distritos, e quase que parece que caminhamos até noutros sentidos, culturais, desportivos, etc., para alargarmos essa amarra dos distritos. Penso que já está um bocadinho em modo de desuso daquilo que é o funcionamento no Estado. Voltámos agora, pelos vistos, a ter aqui um revisionismo e a queremos implementar quase que uma, não uma regionalização, mas uma distritalização, vou-lhe chamar assim. E o outro ponto tem a ver com esse peso, embora sinceramente não posso entender, porque já houve efetivamente, mas nós não vamos voltar aqui aos tempos do José Esteve, ou de um Mário Sacramento, ou mesmo de um Carlos Candal. Quer dizer, houve efetivamente desígnios em que tivemos aveirenses com uma grande intervenção junto de Lisboa e que nos conseguiram trazer para cá grandes projetos e grandes investimentos importantes, infraestruturas importantes com as quais ainda hoje lidamos e das quais dependemos. Agora não me revejo sinceramente nessa falta de peso de Aveiro, porque na verdade nós temos visto que tem havido na mesma investimentos na nossa região e investimentos relevantes. E claro que podemos ir sempre ao ponto do hospital, mas também não é do dia para a noite que se faz um investimento com esse peso e aliado a, também depois à parte universitária e educativa, que é aquilo que se pretende, e bem, mas que leva o seu tempo e tem os seus custos, e tem sido uma luta que penso que tem sido travada por todos de forma correta. Claro que queríamos sempre este tipo de investimentos para amanhã, agora não me parece que Aveiro perca peso. Não sei se estava a referir a já não termos um ministro da região de Aveiro ou não. Pelos vistos, na altura era mau, agora faz falta. Ou outro tipo de... Sinceramente, essa parte do discurso não percebi, aliado a um revisionismo daquilo que eu refleti da parte da distrital. De resto, foram duas semanas, não foram de festa, foi com alguma festa, efetivamente, mas não houve só festa, e houve também chamadas de atenção para outros problemas que nos continuam a afetar, não só no nosso município como no nosso país. Mas sim, dava essas duas notas ao discurso, neste caso, do Presidente da Assembleia, Luís Souto Miranda, no feriado municipal.
Vamos ao encontro dos restantes elementos do painel no exterior, começando por si, Filipe Tomás. Bom dia, bem-vindo em representação do Partido Social Democrata. O que é que fica destas celebrações? Recados políticos?
Ora, muito bom dia a todos, ao painel, aos ouvintes do Canal Central. E o que fica das comemorações deste feriado municipal, eu acho que são algumas notas de especial relevância, mais para mais por contraponto a um outro assunto que certamente vamos abordar hoje, e que tem a ver com a desgraça que se vive a nível nacional do ponto de vista da gestão do governo do Partido Socialista. Aqui o feriado municipal foi celebrado com antecipação, portanto não se resumiu ao dia 12, e desde logo com uma série de inaugurações ao longo de todo o município, okay? Em freguesias rurais, semi-urbanas e, obviamente, também nas freguesias urbanas. E porque é que eu gostava de realçar isto neste contexto? É porque, efetivamente, estas inaugurações, muitas vezes nós temos dito que, de facto, a oposição se quer acusar este executivo de eleitoralismo por causa da inauguração de obras. É bom que o comece a fazer, que o já tenha começado a fazer antes, mas aqueles que vêm tarde, ao menos que comecem a fazer agora, porque o ritmo de inaugurações tem sido uma prática deste executivo, ok? Já no ano passado, e esta semana em particular, de facto, foi uma semana em que se deu muita atenção a uma série de freguesias com momentos de inauguração de obras que são compromissos eleitorais que o executivo manteve na altura de campanha eleitoral e que faz honra em cumprir esses compromissos. Porque isto é a verdadeira acessão daquilo que a política deve ser. É uma relação de confiança e de contratualização de uma série de obras e projetos com os eleitores e depois, de facto, fazer o cumprimento dessas promessas. E eu sei que isto já estamos todos muito pouco habituados a isto, mas efetivamente aqui em Aveiro, e se alguém se quiser dar ao trabalho, porque isto é tudo público, o programa eleitoral é público, qualquer pessoa pode consultá-lo na internet, o que vai constatar é que este executivo tem, ao longo destes três mandatos, está no seu terceiro mandato, tem tido um nível de execução ao nível dos compromissos que assumiu com os eleitores, que é notável, é impressionante, e quando não acontece numa ou outra obra, ou num ou outro projeto, muitas vezes deve-se às burocracias que hoje temos, e são disso sinal mesmo a última Assembleia Municipal, a burocracia excessiva que nós temos no nosso país. Portanto, eu diria que este feriado municipal foi um feriado que foi bastante honrado na sua essência, também por este lado, que é uma marca deste executivo, que é esta apresentar de contas e apresentar contas no sentido de entregar obras que foram compromissos eleitorais, que é uma coisa que infelizmente hoje estamos muito pouco habituados e quase já ninguém se questiona sobre isto. Obviamente, em relação a esta nota do discurso do Dr. Luís Souto durante a sessão solene do feriado, eu considero e entendo as suas palavras no sentido de que Aveiro precisa de conquistar ainda mais a sua influência num território nacional. E desde logo, obviamente isso é supramunicipal e, portanto, deveríamos tirar a partir dessa sinergia que na estrutura organizacional que hoje temos ao nível das NUTs, e ele referiu isso, acabamos por perder alguma dessa influência e que não abona a nosso favor. E, portanto, eu percebi as palavras do Presidente da Assembleia Municipal e subscrevo, porque, de alguma forma, reparem, se virmos aqui no universo do nosso município e sobre essa questão da influência política que a Aveiro tem, o peso político que a Aveiro tem, eu coloco este desafio aos cidadãos de Aveiro. É, que obras é que em Aveiro não se vêem a avançar? Ok? E todas essas obras, quando não avançam, há duas razões subjacentes. Ou são obras cuja responsabilidade para a sua, digamos, para o pontapé de saída, para as pôr em marcha, não são da responsabilidade do município, e refiro-me concretamente, e que foi também alvo de uma crítica muito vincada durante o discurso do Presidente da Câmara de Aveiro, aos terrenos da Antiga Lota. Portanto, os aveirenses precisam de saber, e isto é importantíssimo, porque quanto mais aquelas obras da Rua da Pega, da Rua do Sal, agora a ligação da Rua da Pega à Rua do Sal, quanto mais elas estão no seu esplendor de obras bem feitas e bonitas que permitem ao cidadão fruir da sua relação com a Ria de Aveiro, mais se torna o passivo urbano daqueles terrenos da Antiga Lota, que a Câmara de Aveiro quer dar e fazer, e inclusivamente já houve um concurso de ideias para pôr em marcha e requalificar toda aquela zona da Aveiro, e continuamos a não ter influência política, o tal contraponto de que, de facto, o Dr. Luís Souto falava, para que, de facto, consigamos desbloquear isso. Quem interessa, diz o Centro de Saúde de São Bernardo, a Frente de Ria de São Jacinto. Portanto,
temos aí o essencial.
Cuja a sua concretização não depende exclusivamente da Câmara Municipal de Aveiro.
E se quisermos considerar
aquelas que nós vemos no nosso município como obras que se encontram paradas, o que é muito triste, e, portanto, esta coisa da influência política tem que servir para executar, para avançar, para criar valor, para criar qualidade de vida para os cidadãos.
E se quisermos considerar, eu creio que... agora sim, o Filipe há pouco não me estava a ouvir. E creio que podemos considerar o dossiê que é habitual e que tem andado nas bocas do mundo, que é aquele dossiê que a CIRA normalmente apresenta e em que reclama de várias matérias. Nós depois iremos ainda a uma segunda passagem, apenas
muito
para ouvirmos
bem,
também.
Mas tem toda a razão, porque essa é a prioridade número um da região centro, ok? E efetivamente, com o apoio de todos os municípios da CIRA, e é algo que teima em arrastar-se, para mal dos nossos pecados, quando a Câmara já deu um contributo muito, muito grande para que, de facto, essa obra já estivesse em marcha.
Está completada a ideia do Filipe Tomás. João Almeida, Pessoas Animais Natureza, bom dia, bem-vindo. João, que notas destaca deste momento, destes momentos, destas últimas semanas, em particular desta questão já do feriado municipal?
Bom dia a todos aqui no painel, ao Carlos e a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Sim, nós consideramos que é positivo haver este avanço nas obras no concelho, apesar das críticas que temos em alguns aspectos e outras que estamos completamente em desacordo, como é o caso do Rocio. Mas, por exemplo, consideramos que a avenida ficou melhor que o que estava, obviamente, ganhamos espaço pedonal, redução de lugares de estacionamento, portanto, apesar de haver algumas críticas, como a falta de uma ciclovia que podia ter ali sido instalada, o estacionamento que agora se nota que muitas vezes não é cumprido em segunda via na faixa base, apesar dessas críticas, é verdade que a avenida ficou melhor, com mais espaço para os peões, com espaços mais agradáveis para sentar, ou bancos, uma série de equipamentos que acho que melhoraram a fruição da avenida. Portanto, acho que devemos congratular o Executivo por conseguir dar término a esta obra e sem grandes atrasos, como se vê com outras obras públicas. E não esquecendo as freguesias rurais, não é, que são importantes para manter a coesão do município, é bom que haja estas obras a avançar por todo o concelho. Neste aspecto de influência política daqui do município, da região de Aveiro, acho que é de acompanhar estas críticas ao governo no atraso, ao que eu já num programa anterior critiquei no tema da habitação, quando se comentou o caso da antiga Lota, que se deve criticar o governo por isto, por manter este impasse e não permitir o avanço da requalificação daqueles terrenos, independentemente do que se venha ali a fazer. E também há críticas aqui ao Executivo Municipal pelo processo de participação, que não é, consideramos que não é o mais adequado, mas independentemente disso, achamos que o Governo deve agilizar o processo de requalificação daqueles terrenos, e também, como é o caso do hospital e outras obras aqui no município, que têm que avançar, porque senão a Aveiro tem este atraso relativamente a outras regiões do país e consideramos que não deve acontecer. Basicamente é isto que tenho a dizer sobre essa influência que Aveiro devia ter junto do Poder Central e esse processo de centralização que devia permitir que os municípios e as regiões tivessem uma melhor capacidade de decisão e de atuar sobre os seus territórios.
Nuno Penas, a sua leitura também sobre este tema e em particular sobre o feriado municipal, os discursos e as ações que foram mantidas por estes dias?
Olá, bom dia a quem está no painel, bom dia também ao Rui e que está em estúdio. Bom, sobre o feriado municipal, foi um feriado marcado claramente pela inauguração da avenida, cujas suas obras de requalificação do espaço público é mais orientada para beneficiar toda a especulação imobiliária e, no que toca à mobilidade, insistem num modelo urbano ultrapassado que dá primazia ao automóvel em vez de dar condições à mobilidade suave, como, por exemplo, ainda há pouco se falou na questão da ciclovia. E mesmo até na questão dos transportes públicos, que também é uma questão que gostaria de tocar, porque o município continua sem dar resposta a este problema. Aveiro não tem transportes públicos de qualidade. As pessoas sentem isso na pele, quem utiliza o transporte público sente isso na pele. Há paragens que continuam sem horários, a oferta é muito pouca. E, portanto, continuamos com problemas nos transportes públicos em Aveiro, problemas esses já muito anunciados, quer na Assembleia Municipal, quer reclamado até pelos próprios cidadãos. Continuamos com problemas nos transportes públicos e o Executivo continua a ignorar esses problemas. Depois também se falou na questão da antiga lota, que foi algo que também se tem falado, não na última Assembleia Municipal, mas na outra que se antecedeu, na questão de soluções públicas para a antiga lota. Isto travou um bocado, estou-me a ouvir bem, desculpem.
Em boas condições, Nuno.
Ok, obrigado. Estávamos a falar na questão da antiga lota. A habitação, aquilo que é um problema, queria tocar também no problema da habitação, porque aquilo que está previsto ser feito naqueles terrenos, aquela construção de habitação de luxo que o Executivo está disposto a construir nos terrenos da antiga lota, vai ser uma construção de habitação de luxo que irá contribuir para o aumento da especulação imobiliária e da crise habitacional. O país, e agora falando também de Aveiro, enfrenta uma crise habitacional bastante agravada. E o Executivo continua sem dar resposta à crise habitacional, por vezes até ignora essa crise, recusa em dar resposta e o que tem feito é alimentar ferozmente a especulação imobiliária. Aquilo que nós defendemos para os terrenos da antiga lota, que temos vindo sempre a defender, é que deveria ser construído naqueles terrenos, se for para construir habitação, que se construa habitação inserida no arrendamento a custos controlados, onde o preço da renda seja compatível com o rendimento das famílias, para que as pessoas possam de facto aceder a uma casa dependendo daquilo que é o seu rendimento. Porque, como disse, o Executivo, aquilo que quer fazer naqueles terrenos da antiga lota, aquele projeto que tem para a antiga lota, é um projeto que vai alimentar ferozmente a especulação, tal como tem feito em muitos outros momentos a nível local, com outros terrenos públicos, que o que aconteceu foi a alienação desses terrenos e para construir habitação de luxo. E essa construção de habitação de luxo vai agravar um problema que está cada vez mais grave no país e principalmente aqui no concelho. Portanto, nós continuamos a defender que para a antiga lota deveria-se construir habitação inserida no arrendamento a custos controlados, habitação pública, E também nós já há algum tempo, quando propusemos na Assembleia Municipal para o Executivo aderir a vários projetos de habitação estatais, têm sempre recusado em aderir a esses programas. Portanto, há aqui muito, vemos um Executivo muito paralisado, com os, que deixa os problemas por resolver, e ainda por mais, dizendo por outra, muitos dos problemas que Aveiro enfrenta são problemas que estão cada vez até mais agravados. Falo na questão da habitação, falo na questão dos transportes públicos. É isso que eu tinha a dizer.
Muito bem, está feito este resumo inicial, meus caros. Não sei se agora, para detalharem um ou outro aspecto que vos tenha também merecido mais atenção, avançávamos então para esta segunda ronda. Quem é que quer começar?
Sim, eu posso só aproveitar para...
Talvez aproximar um pouco mais o microfone, Rui.
Para dar aqui também a resposta a duas questões que o Filipe levantou. Uma tem a ver com a questão da lota em si, e vamos sempre debater sobre a lota. A lota não está parada, nem há uma indecisão por parte do Governo. Está a decorrer uma negociação entre três partes, neste caso quatro até, se quisermos o Governo em duas vertentes, infraestruturas e o Ministério das Finanças, a APA e o Município de Aveiro. Portanto, as negociações têm decorrido, não há nenhuma falta de há falta de entendimento entre as partes até agora, mas não há nenhuma tentação por parte do Governo de estar a bloquear ou a parar esta situação. Simplesmente estão em negociações, há várias reuniões que já decorreram, próximas decorrerão certamente sobre o assunto, e portanto certamente que, tal como até agora ouvimos sempre dizer da parte do PSD, que é o Governo quem está a bloquear a situação, quando a situação for desbloqueada, sabemos que foi graças à Câmara Municipal de Aveiro que ela foi desbloqueada, e o Governo já não terá, com certeza,
mas este também é mérito nenhum. Este também é um momento sensível, atendendo, e iríamos falar isso na segunda parte do programa, à instabilidade que se vive, e num Ministério tão específico como este, temos muitos autarcas, e não apenas Aveiro, assustado e a tremer um pouco com tudo o que se está a passar, porque não sabem exatamente como é que vão ter o desfecho das suas grandes questões, dos seus grandes dossiês, não é?
Sim, eu percebo isso, mas na verdade, se nós e isso é público, mas se não for público, o Filipe até tem mais acesso ao Presidente da Câmara e tudo, e pode esclarecer-se que, apesar da mudança de ministro no final do ano e desta situação agora, as negociações não pararam. Continuam a decorrer desde há meses para cá e, portanto, assim continuará. Não houve aqui nenhum bloqueio nem nenhum alterar de posição, mesmo com as alterações que tem havido no Ministério. Portanto, desse ponto de vista, percebo na teoria, mas na prática, relativamente à lota, sei que isso não tem acontecido e elas continuam a decorrer e as intenções de todas as partes continuam iguais e não houve ninguém que alterasse de posição, digamos assim, durante este percurso. Simplesmente ainda não houve entendimento, porque esperemos que mais tarde ou mais cedo ele chegue para benefício de todos e principalmente de Aveiro. E outra questão tem a ver com o peso da região, porque nós dizemos que se a região perde peso ou não tem influência, nós não podemos crer que cada região tenha um ministro seu ou um secretário de Estado seu para influenciar no Conselho de Ministros o que quer que seja. Se a região também tem perdido peso, se calhar os líderes da região, quem tem governado a região, e não só os líderes políticos, mas também aqueles nomeados, ou seja, não só os presidentes de CIR, mas secretários da CIR e de outras entidades, se calhar também precisam de exercer uma maior pressão e uma maior influência junto do poder central e ter a sua voz mais ouvida no âmbito nacional desta política decisória. Portanto, quando uma região perde peso, de certeza que não é por culpa do governo central. Se calhar começa por si própria essa perda de peso. E depois, relativamente à questão das inaugurações, nós vemos sempre o copo, nós quando queremos ver o copo meio cheio, tendencialmente depois vamos generalizar e falar no seu todo. Isso tem acontecido muito, mas normalmente é associado a um outro partido mais à extrema-direita, que é dizer, nós já não estamos habituados a que os eleitos respondam perante os seus compromissos eleitorais. Nós já não estamos habituados a que haja inaugurações, já não estamos, eu que eu saiba, continuo habituado a isso. Acho que até aqui onde estou, em Ilha, continuam habituados a isso, ao lado continuam habituados a isso e as pessoas pretendem isso. E, portanto, vir achar que só em Aveiro agora é que se cumprem programas eleitorais e que se faz obra, parece-me um bocadinho rudimentar para justificar uma coisa que é positiva, como é óbvio, que são as obras que têm vindo a ser feitas e que, na grande maioria, nós temos concordado com elas, embora depois haja, e é aí que nós estamos constantemente a chamar a atenção do Executivo nas reuniões de Câmara, onde eu estou, mas também na Assembleia, que não se trata apenas da obra em si e do betão. O problema depois é constituir políticas para que esse tipo de investimentos tenha o seu rendimento. E é aí que nós temos falhado e é aí que temos que continuar a insistir para que o Executivo cumpra, de certa forma, aquilo que vem no seu programa eleitoral, mas que depois faça cumprir o outro desígnio, que é o de rentabilizar ao máximo. E, portanto, nós podemos instalar 50 parques em cada lugar do município, entre muitas outras coisas, mas depois, se não houver uma política de continuidade que faça rentabilizar esse investimento, ele, na verdade, não vale de nada, a não ser que seja efetivamente para cumprir programa eleitoral. Agora, eu acho que nem é isso, digo eu, que a maioria quererá apenas, porque seria demasiado básico, nem é isso que os aveirenses contam apenas com o Executivo Municipal para que apresente o botão e depois não haja políticas que possam envolver estes investimentos para que estes sejam rentabilizados ao máximo. E foi essa, por exemplo, há duas semanas atrás, na reunião de Câmara, a nossa declaração perante o lançamento do concurso para o Museu da Terra. Porque nós temos o caso do SEMIA. É verdade ou é mentira que o SEMIA poderia ter toda uma rentabilização que não tem tido até ao momento? É verdade ou mentira que podia haver programas, mais programas, melhor elaborados, que captassem maior público, não só apenas das escolas, como tem sido trabalhado, mas de outras áreas, para rentabilizar mais o SEMIA? Podia, e é isso que nós chamamos a atenção, desta constituição de políticas públicas que consigam envolver e dinamizar os aveirenses junto destes investimentos que têm sido feitos. E, na verdade, continuamos a achar que a maioria, nesse aspecto, que digamos que é um aspecto mais depois prático, porque o construir e o botão é fácil, o problema depois é olhar para ele e conseguir encaixá-lo naquilo que são as dinâmicas da nossa sociedade e, neste caso, dos aveirenses. E, portanto, nós iremos continuar a insistir nesse modo para que se criem outro tipo de políticas que não versem só sobre investimento para cumprir calendário, bem feito, e com o qual nós, em parte, concordamos, mas depois falta toda uma segunda parte que nós continuamos a não ver reproduzido nas políticas do município.
Vida para lá do botão. É, no fundo, isto que se coloca, Filipe?
Olha, com o devido respeito, esta é o tipo de conversa que pouco ou nada interessa para os habitantes aveirenses. E eu explico porquê. Quando se desculpa o facto de hoje ainda não se ter entrado num acordo relativamente aos antigos terrenos da Lota, quando estas negociações decorrem há décadas, reparem, o Dr. Alberto Souto já defendia que aqueles terrenos deveriam ser passados para a Câmara de Aveiro e tinha como seu vice-presidente o atual presidente da administração do Porto de Aveiro, que tem jurisdição sobre aqueles terrenos. E, portanto, vejam, como é que se pode justificar esta lógica de que vamos andar eternamente em negociação quando tudo ao lado está a acontecer e está a tornar a cidade mais bonita, mais passível de ser fruída por todos e, nomeadamente, que permita fazer um melhor aproveitamento de alguns investimentos e infraestruturas que já existem e, nomeadamente, a questão do SEMIA que foi referido aqui. Portanto, veja que isso é o tipo de conversa que para o aveirense, para o eleitor, para o cidadão, não querem mais conversa, não querem mais negociação. A negociação é importante, mas tem que chegar a um termo, que é para depois passar à ação.
Oh, Filipe, eu peço desculpa.
Nós andamos há décadas...
O que é que foi decidido entre 2011?
E a mesma coisa que se poderia aplicar à frente de Ribadinha de São Jacinto, ao Hospital Mental de São Bernardo, e, nomeadamente, por exemplo, há a grande obra que é uma prioridade, que é a expansão do Hospital de Aveiro. E, portanto, repare, isto é o tipo de coisas em que uma pessoa olha para Aveiro e vê tudo a acontecer naquilo que é da responsabilidade da Câmara e aquilo em que há a intervenção do Estado Central. E, nomeadamente, com entidades em que há pessoas que são de Aveiro, que estão a liderá-las, nós continuamos neste impasse e nesta coisa da negociação.
Mas que evolução houve entre 2011 e 2015? É que eu ainda não percebi o que é que os terrenos da Lota evoluíram, porque estamos em negociações há décadas, então. Já desde 1900 e troca o passo. E entre 2011 e 2015, quais foram as evoluções que houveram relativamente à Lota durante esse período de tempo? E ao hospital também, já agora.
Eu não percebo porque é que se referiu agora de 2011 e 2015.
Eu também não. Veio-me agora à cabeça.
Eu quero toda a situação resolvida ontem, porque tenho a certeza de uma coisa. Tenho a certeza absoluta de uma coisa. É, no dia em que aquilo passar para a Câmara Municipal de Aveiro, no dia a seguir tem lá uma equipe de técnicos a fazer levantamento, a fazer já tudo que seja de projeto, a lançar concursos públicos e tudo mais, porque essa tem sido a nota. E nós temos imensos exemplos desses. Nós temos imensos exemplos do pavilhão desportivo do Instituto de Desporto, que está hoje em obras juntamente com a piscina. Quando aquilo foi transferido em regime de concessão para a Câmara Municipal de Aveiro, no dia a seguir tinha técnicos da Câmara a fazer o levantamento para fazer as obras. E esta é a diferença. A diferença é que quando isto é entregue ao município, imediatamente há uma consequência, há um lançamento de obra e quem beneficia no final disto tudo é o cidadão. É claro, durante o período das obras é capaz de ser incomodado, mas não há obra nenhuma que não incomode quem quer que viva perto ou que esteja diretamente ligado à obra, mas após a obra o ganho é brutal e é disto que nós todos devíamos tratar. E isso não está a acontecer. E, portanto,
mas vocês tiveram 4 anos, excelentes condições para o fazer.
A segunda nota, Rui, se me dá licença, deixa-me só terminar, também ouvi-o com atenção. A segunda nota que gostava de dar é, há bocado referi, há uma outra dimensão que faz com que algumas obras em Aveiro não avancem. E há muitas pessoas que não têm noção disto. Existe um edifício em frente ao edifício das finanças, que está em ruína não, em estrutura, não é? Por construir, por finalizar, há décadas também. E a razão pela qual aquilo não avança é porque, neste caso, não é do Estado Central, mas está na esfera dos tribunais. E nós sabemos bem que a justiça em Portugal funciona de forma muito lenta, para mal dos nossos pecados. É incompreensível. Ainda há pouco tempo, o Sarkozy, em França, foi sentenciado e foi acusado e vai ter prisão preventiva durante um ano, um presidente de um país como a França, e em 2014 foi preso o engenheiro José Sócrates. E ainda não foi julgado. Isto é um atestado de incompetência para a justiça em Portugal. Nós não podemos aceitar isto. E, portanto, a outra, digamos, dimensão de obra que não avança em Aveiro deve-se muitas vezes a situações que estão em pancadas em tribunais. E, portanto, isto é triste, porque nestas áreas, nestes casos concretos, a população aveirense não vai ganhar, não vai ver o seu espaço qualificado, o que deixa-nos, obviamente, muito, muito tristes. E esses são, efetivamente, as únicas razões pela qual algumas obras em Aveiro não avançam. De resto, tudo aquilo que depende da Câmara está a fazer um trabalho notável. E deixem que vos diga, porque esta é outra dimensão que as pessoas, e vê-se nas redes sociais, onde é que há tanto dinheiro para isto. Reparem, o que se passa em Aveiro, eu diria que é o sonho de qualquer contribuinte em Portugal. E porquê? Porque naquilo que é investimento, como se costuma na gíria hoje dizer, Aveiro está um estaleiro. Há obras por todos os cantos do município, o que é positivo. É sinal que estamos a qualificar os nossos espaços, estamos a adicionar novas estruturas, infraestruturas, que são importantes. E não é só betão. Esqueçam lá essa ideia do betão. Portugal acabou, a Aveiro acabou de avançar para uma corrida à capital europeia da cultura, que infelizmente, justo ou injustamente, isso cada um agora tem o seu entendimento, eu acho que tínhamos uma excelente candidatura para a Capital Europeia da Cultura, mas vamos ser Capital Nacional da Cultura em 2024 e, portanto, há aqui uma dimensão imaterial, nomeadamente na área da cultura, na área da ação social, olha, na área da educação, que é um excelente exemplo, e eu vou-lhes explicar porquê. Porque quando se fala de inauguração de Betão, alguém vai dizer mal das inaugurações todas que existiram, nomeadamente agora nesta semana do feriado municipal da requalificação da escola primária da Taipa? Alguém é capaz de dizer mal disto? mas em simultâneo há uma série de ações, nomeadamente com o Aveiro Tech City, os Tech Labs nas escolas. Portanto, há uma dimensão imaterial associada a todos estes investimentos de infraestrutura. Agora, não vamos diabolizar o betão. Todos nós vivemos sob betão. Portanto, o betão também é importante. Mas associado a isto, há muitos outros ações no campo imaterial que escorre. Olha,
está vincada a posição, Filipe, não conseguimos. Ficamos...
Deixa-me só dar mais este e termino. Outro grande exemplo que eu lhe quero dar. E todos estes investimentos têm um nível de comparticipação com fundos europeus que são notáveis. O caso da Avenida Lourenço Peixinho, de 4,5 milhões de euros, foi um investimento total. A Aveiro foi buscar 3,5 milhões de euros. Olha, o edifício Atlas, de 2,2, foram buscar 1,2 milhões de euros. Ok? E só para terminar com este exemplo, para mostrar que não é só o betão, mas há também outra dimensão imaterial, que é, nomeadamente, os 22 blocos de apartamento da Ação Social. Já se falou aqui do problema da habitação, que é um problema real, mas foi este município que, partindo de uma situação de falência, ok? Em setembro ganha-se as eleições de 2013, em outubro não havia dinheiro para pagar salários. A Aveiro teve que buscar um ATU, que é um apoio transitório de urgência de 10 milhões de euros, para fazer face aos custos operacionais imediatos. Mas no caso da habitação social, e o bairro de Santiago é o maior bairro de habitação social, foram 22 blocos de apartamentos que foram totalmente qualificados, ok? Ao nível de eficiência energética, janelas novas, cozinhas novas, rede de gás e tudo mais, telhados novos, coberturas novas, mas em simultâneo foram criados programas, que eu acho que se calhar muita gente não conhece, de gestão dos espaços comuns com concursos para atribuir prémios àquele grupo de cidadãos que, obviamente, moravam no bairro de Santiago, que melhor souberam cuidar dos espaços comuns dos respectivos blocos de apartamento.
Está vincada.
O envolvimento da comunidade naquilo que
está vincada à mensagem. Está vincada à mensagem. Filipe João?
Sim. Eu, de facto, acompanho aqui um bocado as críticas que o Filipe faz ao Poder Central, porque basta este caso da habitação social é paradigmático. Nós comparamos os edifícios do Iru que estão para a reabilitação com os edifícios que a Câmara foi reabilitando ao longo destes anos, é verdade que ao nível local isto avançou muito mais rapidamente e por isso somos uns fortes defensores da centralização para que de facto estas obras possam avançar mais rapidamente e apesar de haver ainda muito a fazer no caso da habitação social aqui no concelho.
Mas João, agradeço-lhe só. E pode referir uma coisa, que é o primeiro projeto de construção a custos controlados que entrou no Iru foi o projeto que está a ser já desenvolvido em obra, nomeadamente em Aradas. Foi o primeiro que entrou nas últimas décadas.
Sobre o programa de habitação, tinha aqui muitas críticas, acho que se calhar não vale a pena entrarmos por aí, mas de facto, havendo a ação local, acho que é melhor e... Porque vê-se a importância que... O Rui Albuquerque estava a dizer que não há, agora não temos nenhum ministro de Aveiro. Tudo bem que não é preciso ter um ministro de cada distrito do país no governo, mas a verdade é que a maior parte deles estão concentrados em Lisboa, naquela bolha de um país bastante centralista, em que se calhar está mais importância um evento como as Jornadas Mundiais da Juventude do que todos os problemas que existem nos outros distritos do país. E andamos a discutir o que é que acontece num gabinete em Lisboa e o resto do país fica esquecido. Portanto, sim, acho que devia haver maior presença de políticos de outros distritos nos cargos de soberania, a tomar decisões importantes para o resto do país e vê-se aqui um bocado essa descentralização excessiva do que se passa em Lisboa, não só a nível político, mas também na comunicação social, muito focado naquilo que acontece por lá e se calhar arrastado também por causa desse peso excessivo que os governantes de Lisboa têm no poder central. Mas há, claro que há críticas a fazer também aqui ao Executivo Municipal. Eu, no outro dia, estava a assistir ao programa do Porto Canal, onde o Presidente Ribeiro Esteves tem o seu espaço de comentário, e viu a desvalorizar completamente o programa de aceleração da transição energética por parte da União Europeia, dizendo que nós íamos perder competitividade em relação à China e aos Estados Unidos, porque temos estas metas ambientais tão exageradas, E a verdade é que é precisamente ao contrário. Nós, estando alinhados com as metas de carbonização e acelerando essa transição, nós vamos ser mais competitivos num futuro próximo, que em todos os países, inclusivamente já se vê a China, agora até há carros elétricos chineses a entrar no mercado português. Portanto, esses países estão também a tentar dominar essas áreas e nós, se queremos também ser competitivos a esse nível, temos que abraçar as metas e os desafios que a Comissão Europeia e bem nos impõe e nos desafia para irmos mais além. Ou seja, nós temos de estar alinhados com essas metas da digitalização e da descarbonização que foram traçados. E eu vejo o Presidente Municipal a valorizar esses programas europeus, dizendo que são demasiado sucessivos essas metas que são impostas. E eu acho que não, que devemos abraçá-las e devemos tentar ir mais além. Porque há muita coisa que nós podemos fazer aqui a nível local, se bem que também, por experiência própria, temos desafios com licenciamento de vários projetos a esse nível de entidades públicas, mas, por exemplo, as comunidades de energia é algo que nós não vemos a avançar no município de Aveiro, as redes cicláveis também está bastante atrasada, não se conhece o plano de mobilidade, ao bocado o Nuno estava a falar e bem dos transportes públicos, o que é que queremos ao nível de melhorar os transportes públicos para Aveiro. Mesmo na questão da ligação interurbana, vejo muito mais falar da via rodoviária Aveiro-Águeda do que a requalificação da linha do Voga. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma que é urgente a nível local para podermos abraçar estes desafios ambientais e mesmo as próprias empresas daqui de Aveiro poderem ser mais competitivas a nível nacional e mesmo internacional. Temos casos exemplares, por exemplo, daqui de uma startup que saiu da Universidade de Aveiro, que é a NIO, que faz carregamento de veículos elétricos. Neste momento tem a cota de mercado, a maior cota de mercado a nível nacional, e já está a entrar em Espanha. Portanto, há excelentes exemplos de empresas inovadoras que podem sair aqui do tecido empresarial de Aveiro para dominar num mercado que cada vez vai ser mais descarbonizado, com estes desafios da transição energética em que todo o mundo está neste momento a abraçar, e a Europa, como tinha sido líder neste campo, está à frente em muitos aspectos e, portanto, devemos abraçar essas metas para poder ir mais além.
Nuno Penas.
Bom, é só também para me focar também naquilo que estava a dizer um pouco antes, que tudo bem na questão da habitação, que há críticas a apontar ao governo da maioria absoluta, porque o programa Mais Habitação, aliás, ainda ontem esteve a ser discutido até na Assembleia da República, esteve em discussão e houve propostas de vários partidos que foram apresentadas, e nós no Bloco de Esquerda também apresentámos várias propostas, como a questão do controle de rendas, como a questão da proibição de compra, de proibir as pessoas não residentes de comprar a casa em Portugal, porque isso já se tem provado que é uma das origens da especulação, parte daí, da compra de casas por pessoas não residentes. E muitas das propostas que iriam proteger e que protegem o direito à habitação foram chumbadas pela maioria absoluta. Portanto, também nesta questão da habitação há críticas para apontar ao governo, porque o programa Mais Habitação é um programa que não responde à maioria dos problemas que existem hoje na questão da habitação. Mas a verdade é que a nível local também se pode fazer muito mais. E a verdade é que nós notamos uma paralisação do Executivo nesta matéria, porque há muitos terrenos públicos, não falo bem, também no centro da cidade, claro, mas também noutras zonas. A política que foi levada a cabo foi uma política de alienação do território, onde o próprio PS também foi cúmplice desta matéria. Para a construção de habitação, a preços completamente astronómicos, para a construção de uma habitação que começou a alimentar ainda mais a especulação imobiliária, alimentar ferozmente a especulação imobiliária e, claramente, a agravar assim a crise habitacional. São as políticas que este Executivo municipal tem seguido, são políticas de alimentação da especulação. E o caso da antiga Lota é isso que se vê. O projeto que está destinado para aqueles terrenos é um projeto que vai fazer disparar os preços da habitação, quer no município, quer a nível distrital, na região de Aveiro, vai alimentar ferozmente essa especulação imobiliária. E é uma forma, também é uma forma que a direita, quer a nível nacional, também gosta muito de atribuir às pessoas que é do género. Não, não, as pessoas, ninguém, as pessoas que têm de baixos rendimentos não têm direito a viver nos centros históricos, que é uma coisa que a direita afirma de forma escondidinha, muitas vezes, que é do género. Não, não, as pessoas com menos rendimentos não têm direito a viver nos centros, têm que viver para outras zonas mais afastadas dos centros da cidade. Isto é um discurso de direita assim meio escondido, que eles não assumem, mas que dá perfeitamente para perceber. Porque as políticas tanto da direita como até da maioria absoluta do Partido Socialista nas questões da habitação são políticas que estão a alimentar uma especulação imobiliária e que estão a agravar a crise habitacional. Depois, só tocar noutro assunto, há pouco estava-se a falar também na questão da ação social. Muita das coisas que estão destinadas e que são da competência no que toca à ação social, aquilo que tem acontecido ao longo dos anos, ao longo do tempo em que este Executivo está em funções, muito daquilo que aconteceu foi que o Executivo desresponsabilizou-se, descartou-se daquilo que eram as suas competências e as suas responsabilidades no âmbito da ação social e passou tudo para as mãos das IPSS. Isso aconteceu. E mais, depois nesta questão dos transportes públicos, que eu falei nisto como um problema que é um dos maiores problemas que o município enfrenta, que é nesta questão também dos transportes públicos. Ainda há uns meses saiu um estudo no Diário de Aveiro que abordava que só 2% dos estudantes é que utilizam os transportes públicos para chegar à universidade. Porquê só 2%? Porque não há oferta, porque os transportes públicos são péssimos em Aveiro. Desde o momento em que a direita decidiu entregar de mão beijada e privatizarem a empresa, o que é que aconteceu? A oferta reduziu drasticamente e os transportes ficaram no caos que se vê hoje em Aveiro. Eu vejo perfeitamente a reação das pessoas, porque eu também utilizo transporte público, eu sei perfeitamente aquilo que as pessoas sentem quando nesta questão dos transportes públicos. As pessoas sentem perfeitamente que é um serviço péssimo. Não há autocarros públicos, não há transportes públicos de qualidade em Aveiro. Não existem. Portanto, é um dos problemas que também já foi abordado e que o Executivo continua sem dar resposta. É no problema da habitação, é no problema dos transportes e depois na questão das alterações climáticas, nesta matéria também, acho que deveríamos ter uma resposta do Executivo para esta matéria, uma resposta muito, muito melhor.
Eu queria só...
Carlos, dá-me licença.
Então primeiro o Filipe e depois o João.
Isto custa muito ouvir estas coisas, não é?
Agora de forma um pouco mais rápida. Peço-vos agora que sejam mais sintetizados ainda, se possível.
Eu vou procurar ser sintetizado naquilo que vou dizer. Uma frota que 90% foi para a sucata. Temos os três únicos autocarros 100% elétricos e vamos receber mais 10 até final do ano. Okay, os três únicos que a Transdev tinha, e vamos receber mais 10, vamos ter o ferry elétrico, vamos ter os moliceiros elétricos, e portanto, tocou aí em questões ao nível de transportes públicos e ao nível das questões da sustentabilidade ambiental, em que, uma vez mais, a Aveiro dá provas de que está a fazer coisas concretas e não é só conversa ou não é só PowerPoint. Eu gostava só de terminar com esta ideia, que é, o Bloco de Esquerda fez parte de uma geringonça. Mas há 28 anos que Portugal é governado pela esquerda. Há 28 anos. Se as políticas de esquerda, efetivamente, são políticas que são benéficas para a população, eu pergunto se alguém sente hoje que está a viver melhor do que há 3, 5, 10 anos atrás. Quando eu digo que são 28 anos, é porque apenas foram interrompidos dois períodos, a seguir a um pântano e a seguir a uma bancarrota, tudo da responsabilidade do Partido Socialista, que obviamente a direita não teve a capacidade de implementar um programa, nomeadamente social-democrata, que eram governos liderados pelo PSD. E reparem no que aconteceu à Aveiro. O primeiro mandato dos três que o presidente Rivas Esteves teve foi para as ortigas, como se costuma dizer, foi para sanear as contas da Câmara, para reduzir as gorduras que a Câmara tinha, e só no segundo e o atual mandato é que nós estamos a ver, de facto, a catadupla de investimentos, a baixar os impostos e a reduzir a dívida em valor absoluto. Uma dívida que estava em 150 milhões de euros está neste momento nos 56 milhões de euros. Portanto, vejam se isto não é o sonho de qualquer contribuinte. E para terminar, só dizer o seguinte: este ano, infelizmente, perdi algumas sessões da Assembleia Municipal porque estive no estrangeiro e estive em países como a Grécia, que são países europeus, da União Europeia, em que, nomeadamente, uma colega nossa que teve a mãe hospitalizada, desde medicamentos, lençóis, a comida, ela tinha que levar de casa. Porque o hospital público na Grécia não fornece esse tipo de condições. E, portanto, isto, para quem acha que isto já bateu no fundo e quer deixar a esquerda a governar por mais tempo, vejam que é possível chegar a muito pior do que isto. E o contraponto é que países como Itália ou países, outros países onde andei, que de facto são liderados por políticas muito mais de direita, em que a economia tem o seu papel muito acima daquilo que é o papel do Estado, que é um papel importante, mas deve ser pequeno e regulador e muito forte nas áreas de soberania, sabe o que é que se passa? É que pandemias também passaram por lá, inflações também passaram por lá, aumentos de taxas de juros também passaram por lá, e as pessoas não sofrem ao nível daquilo que os portugueses estão a sofrer. Deixam de ir passar férias para um país estrangeiro e vão para um sítio mais perto, mas não entramos nesta lógica, que tem também a ver com esta dimensão da habitação social, de não conseguir pagar uma renda de casa ou ter que começar a cortar na alimentação, na compra de bens essenciais. É triste, mas isto, meus amigos, é o resultado de uma política de esquerda de 28 anos. Está na altura de dizermos basta a esta política de esquerda.
Eu quero dizer só uma palavra. É muito rápido. Muito rápido.
Tão bom.
Posso?
Forte.
Entretanto, é que o Filipe estava... Sim, o país foi governado por dois partidos. Por três. O Partido Socialista, o PSD e o CDS em várias coligações. Mas, se formos a comparar as políticas do próprio PS ao PSD, não ficam muito diferentes umas das outras. Não ficam muito diferentes umas das outras. Primeiro, eu nem vejo as políticas do PS como políticas de esquerda, se quer que lhe diga. Porque eu vejo mais o PS como políticas de direita. Porque mas se quiser podemos voltar a falar nestas questões da habitação, por exemplo, que se agravaram bastante até no período do governo da direita, quando decidiram fazer a tal lei Cristas, que andou a facilitar os despedimentos. Não sei se está recordado. Que andou a facilitar os despejos. Não sei se está recordado disso, por acaso. Os cortes salariais, o facto de dos ricos andarem a enriquecer mais e dos trabalhadores continuarem a ficar mais pobres. E em 2015, felizmente, houve condições para uma alternativa para se reverter uma grande parte daquilo que a direita tinha feito no país. Ou o salário mínimo aumentou, as pensões foram descongeladas e fez-se um longo caminho. E só não se fez mais por intransigência do próprio Partido Socialista. Porque muito daquilo que se conquistou durante o período daquilo que o senhor chama a geringonça, que é conhecido como a geringonça, muito daquilo que se conquistou foi graças à força dos partidos de esquerda, não ao PS. O país melhorou nessa altura. Mas podemos voltar à governação do PSD, que foi das governações mais catastróficas que houve na história da democracia.
Nuno, deixe-me dizer, eu não sei qual é a sua idade, mas deixe-me que lhe diga uma coisa. A última vez que Portugal cresceu à séria foram nos governos do professor Cavaco Silva.
Desde aí, o governo
liderado pela esquerda, e ouça, no primeiro mandato do engenheiro Rival Esteves, há uma situação que caracteriza o descalabro em que a esquerda deixa e a margem de manobra de quem vem a seguir tem para, de facto, levar o seu projeto avante. É que numa conferência em que estavam os bancos presentes, estamos a falar de 2013, quando estavam a decidir quem é que ia falar primeiro num colóquio em que estavam vários intervenientes, várias pessoas num painel, o engenheiro Rival Esteves diz assim: olha, eu estou naquela fase da minha vida em que faço tudo aquilo que me dizem para fazer, da banca, da parte da banca. Porquê? Porque o descalabro leva a isto, a uma situação de dependência em que nós perdemos o poder de decisão e ficamos dependentes daquilo que são os credores. E quando fala da desgraça que se refere ao governo, nomeadamente de Pedro Passos Coelho, que diz que foi uma desgraça, o Pedro Passos Coelho esteve a resolver as trapalhadas todas com primeiro-ministro, que ainda está para ser julgado, causou, levando um país à bancarrota. Perceba? Portanto, o primeiro mandato do Rival Esteves é semelhante à governação de Passos Coelho. A margem de manobra era baixíssima. Porquê?
Vamos concluir este ping-pong para ouvir o Rui Soares Carneiro e fecharmos este programa. Nuno, agora vou pedir que ouçamos o Rui Soares Carneiro também no fecho desta edição. Rui? Não sou só uma...
Umas notas soltas e começando por este último ponto que o Filipe realça, porque eu adoro quando se vem dizer que em 2013 o engenheiro Rival Esteves entrou e a Câmara estava uma miséria, porque 8 anos antes, admiremos, tivemos uma maioria PSD-CDS na Câmara Municipal de Aveiro. Augusto, portanto, quando entrou em 2013... Filipe, deixe-me agora... Posso ser agora?
Pode. Pronto. Vamos ler os objetivos do PAN. Para ver onde é que estava a causa da nossa falência.
Está, obrigado. Eu sei, já li na altura, mas pronto. Gosto sempre que venham com esse revisionismo de 2013, como se de 8 anos antes não tivesse existido uma maioria PSD-CDS na Câmara, que nada fez para além de piorar a situação, que dizem que encontraram que era péssima, caótica, e pelos vistos em 2013 ainda estava pior. Eu não sei se o Filipe sabe, mas qual é o governo que está na Grécia, e portanto falar de políticas de esquerda na Grécia parece-me um bocadinho desfasado daquilo que lá existe atualmente, que não tem nada a ver com políticas de esquerda. Ainda a questão da, só para esclarecer, exemplos de educação não são a reabilitação da escola da Taipa, porque ela não tem alunos, está desativada e será muito bem entregue a uma associação. E também o que referiu dos 3 autocarros elétricos, os únicos, eu não sei o que é que queria dizer com os únicos, mas já há muitos no resto do país, quer elétricos, quer hidrogénio. Portanto, Aveiro continua a precisar, e nós já foi um dos pedidos que fizemos em Câmara para este presente ano, foi que efetivamente toda essa frota fosse renovada, inclusive a frota dos próprios carros da Câmara Municipal, para passarem todos eles a serem elétricos, para conseguirmos fazer essa transição climática, para além da questão dos edifícios que também frisámos na altura e ainda não conseguimos dar resposta. Só para ir rapidamente ao João, não há essa centralização que diz a nível do governo de serem de Lisboa, basta olhar para vários nomes, José Luís Carneiro, de Fernando Medina, de Marina Gonçalves, de Helena Carreiras, da outra, da Catarina Sarmenti Castro, etc. São todos fora de Lisboa. Eu sei que há uma bolha que se cria efetivamente na nossa capital e naquilo que é discutido, e nós vemos isso na comunicação social, que vivem dentro de uma bolha quase só deles, que o resto do país não lhes interessa, e esta novela toda da TAP é um bom exemplo disso, mas felizmente temos governantes de uma ponta à outra do país, inclusive é de caminha, vem lá junto da fronteira. E para ir ao último ponto, relativamente à questão do Iru... Sim. Para ir ao ponto do Iru, tem trabalhado. O problema é que as pessoas têm reparado mais noutras coisas, por isso é que os dados que saíram da economia durante a semana passada e esta passaram despercebidos a toda a gente. O trabalho tem sido feito, mas prefere-se olhar para outras coisas, e muito bem, nada contra. Entretenham-se com isso enquanto o país avança noutra direção. E só para concluir, relativamente ao Iru, a obra do Griné já foi aprovada, o empreiteiro está para arrancar com a obra. Qual é o problema? É que nos lotes que há do Iru, nos lotes do bairro do Grinés, chamemos-lhe assim, muitos são do Iru, mas nem todos. Há muitas frações que são de proprietários, tem que haver uma negociação com esses proprietários para investimento nas áreas públicas, e pasme-se novamente. Os proprietários não têm acesso a linhas bonificadas como todos os outros no resto do país. Porquê? Porque a Câmara não aprova a estratégia local de habitação. Porque senão esses moradores teriam acesso a estas linhas de financiamento para poderem comparticipar a sua parte nesta renovação, nesta reabilitação dos espaços comuns do bairro do Griné, porque é assim que tem que ser feito, é assim que dita a lei. Portanto, efetivamente, a obra já foi adjudicada, avançará em breve, mas temos aqui problemas para resolver, digamos, administrativos e burocráticos, como bem falava há bocado o Filipe, e um deles é não termos uma estratégia local de habitação que impede que estes proprietários acedam a estas linhas que os ajuda a comparticipar a reabilitação também do bairro, da sua parte privada, como é óbvio, tem que ser feito, porque as frações são dele, não são do Iru, nem são da Câmara.
E com tudo isto, não entramos na novela em que tem vivido Portugal, mas fica prometido dentro de 15 dias e com os desenvolvimentos que vão surgindo a cada dia, a cada momento, a propósito de comissão de inquérito, de detalhes que vão sendo conhecidos, interessa sobretudo a questão de fundo, a questão política, a influência que isto pode ou não ter na governação, na estabilidade do país. Dentro de 15 dias fica prometido esse destaque para o nosso país, para Portugal. Agradeço a vossa presença, a todos os que estiveram também a acompanhar este canal central, que regressa dentro de 15 dias e que fica disponível já a seguir em terranova.pt.
dia.